Está entrando no ar. União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Em Brasília, meio-dia, mais 3 minutos. Boa tarde, no ar a segunda edição do seu União é Notícia. Quarta-feira, 31 de maio de 2017, estamos no outono brasileiro. Temperatura 15 graus na rua Dario Antônio Bordino, centro de União da Vitória. Umidade relativa do ar 6%. Ventos a 3 km por hora em alguns setores da região sul do Paraná e Planalto Norte catarinense. Nível do Rio Iguaçu às 11 horas da manhã, régua da Ponte Machado da Costa, 3 metros e 83 centímetros. A apresentação Álvaro Moreira e Jair Nunes, o piloto. Central Técnica e Mesa de Som, Gilson J. Júnior. Unidade Móvel, Ricardo Silveira. Departamento Comercial, Marcelo Rodrigo Maltauro. Supervisão e Gerência, Andrews Batista. Direção Geral, Kaique Agostini. União é notícia, um oferecimento de Ervin Lars em tudo para a sua construção. Omni Crédito, Financiamento e Investimentos e da Comercial Bandeirante. Boa tarde, de agora até às 13 horas, a informação tem destaque na Super Rádio União.
União é notícia. Tempo e temperatura.
Quarta-feira ainda de tempo instável no Paraná. Enfim, as áreas de instabilidade conseguem avançar pelo estado, provocando chuvas mais significativas. Não se descarta a ocorrência de chuvas e ventos fortes em alguns pontos, além de descargas atmosféricas. Na maioria das regiões, as precipitações ocorrem a qualquer momento do dia. Por isso, há pouca variação das temperaturas. No noroeste e no norte aquece um pouco mais, pois chove especialmente a partir da tarde. E a partir de amanhã ocorre um resfriamento na região sul, com previsão de expressivo declínio de temperatura. No Paraná, o frio será mais intenso na sexta-feira. Confira a previsão do tempo para os próximos dias em União da Vitória. À tarde, o céu passa parcialmente nublado, sujeito a chuvas e trovoadas. À noite, pancadas leves de chuva, a mínima amanheceu em 13, a máxima vai a 18 graus. Amanhã, dia 1º, não chove. Céu com muitas nuvens e o sol pode aparecer. Mínima 8 graus e a máxima não passa dos 14. Sexta-feira, dia 2, nebulosidade variável à presença do sol. Mínima 5 graus e a máxima 16. Sábado, dia 3, nevoeiro ao amanhecer, mas o sol brilha. Mínima 7 graus, máxima 17. Domingo, possibilidade de chuvas com tempo nublado. Mínima 8, a máxima 20 graus. Não é precisão, é previsão do nosso CIMEPAR.
União é notícia. Confira agora o que será destaque desta edição do União é Notícia.
JBS aceita pagar 10 bilhões e 330 milhões de reais em acordo de leniência. Novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, tomará posse hoje às 15 horas em cerimônia no Palácio do Planalto. Rodrigo Rocha Loures, do PMDB aqui do Paraná, tem agora chances reais de ser preso ao perder cadeira de deputado federal. Dois policiais federais são mortos a tiros em Florianópolis na madrugada de hoje. Corrida da meia-noite é sucesso em Porto União. Veículo pega fogo no trevo da madeireira Miguel Forte na noite de ontem em União da Vitória. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu União é Notícia. Boa tarde, estamos no ar.
União é Notícia. Giro de notícias.
Em Brasília, meio-dia, mais 7 minutos, o Ministério Público Federal anunciou na noite de ontem que o grupo JEF, que controla a JBS, aceitou pagar 10 bilhões e 330 milhões de reais em acordo de leniência.
De acordo com o MP, o documento será assinado nos próximos dias e a empresa irá detalhar fatos investigados em 5 operações. Greenfield, Sepsis, Cui Bono, Carne Fraca e Bullish.
Segundo a conta divulgada, do total pago, 8 bilhões serão distribuídos entre Funcef, 25%, Petros, 25%, BNDES, 25%, União, 12,5%, FGTS, 6,25% e Caixa Econômica Federal, também com 6,25%.
O restante, 2 bilhões e 330 milhões, será pago por meio de projetos sociais nas áreas de educação, saúde e prevenção da corrupção.
O pagamento será iniciado somente em dezembro e terá prazo de 25 anos.
Nesse período, os valores serão corrigidos pela inflação, o que, segundo o MPF, pode levar o total para 20 bilhões de reais.
O Ministério Público Federal também informou que toda a multa ficará aqui no Brasil.
O montante pago corresponde a 5,62% do faturamento da JF em 2016.
De acordo com o Ministério Público, esse é um montante maior decorrente de acordos de leniência já firmados no Brasil e também no mundo.
A Odebrecht, por exemplo, pagou 3 bilhões e 280 milhões, enquanto a Braskem desembolsou 3 bilhões e Andrade Gutierrez 1 bilhão.
Com dificuldades em fechar um acordo e após ter recusado uma proposta de pagar multa de 8 bilhões, o grupo JIF trocou o escritório de advocacia que negociava o assunto com o Ministério Público Federal.
A expectativa é de que a multa seja só o primeiro obstáculo a ser imposto à empresa.
O grupo ainda terá de travar uma batalha com a justiça americana, na qual as leis anticorrupção são mais severas, com multas tardias e sanções.
Outra dificuldade refere-se à provável necessidade de venda de ativos no futuro, o que pode esbarrar em maiores exigências dos compradores.
Em Brasília, meio-dia, mais 10 minutos.
O advogado Antônio Maris, contratado para defender o presidente Michel Temer, anunciou que seu cliente não deve responder questões sobre o áudio gravado pelo dono da JBS, Joesley Batista, até que a perícia da Polícia Federal seja concluída.
O depoimento de Temer foi autorizado ontem pelo relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, será tomado por escrito e em data ainda não definida.
Maris anunciou que vai pedir a Fachin autorização para Temer não se pronunciar agora sobre o áudio, diante da falta de informação oficial sobre eventual adulteração na prova.
Maris expôs ainda que não há certeza sobre a validade dos laudos, tanto que o ministro Fachin determinou a perícia.
O presidente não deve se pronunciar sobre os áudios antes de concluída a perícia.
Joesley gravou a conversa que teve com Temer em 7 de março no Palácio do Jaburu sem o conhecimento do presidente.
No áudio, o empresário fala com Temer sobre pagamento de propina ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e a um procurador da República, e também pede para o presidente ajudá-lo a pressionar o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.
O áudio está sendo periciado pela Polícia Federal e, segundo a defesa de Temer, foi manipulado.
A polícia pediu prazo de 30 dias para concluir o trabalho.
Depois que a polícia formular as perguntas, o presidente terá 24 horas para respondê-las por escrito.
O interrogatório vai ir um inquérito aberto no STF para investigar se o presidente cometeu os crimes de tentativa de obstrução das investigações, corrupção passiva e participação em organização criminosa.
Fachin também deu prazo de 10 dias para o encerramento das investigações.
O ministro quer pressa na conclusão do caso porque uma das investigadas está presa.
Meio-dia, mais 12 minutos, nível do Rio Iguaçu atualizado às 12 horas, 3 metros e 84 centímetros.
A Secretaria de Imprensa da Presidência informou nesta terça-feira que o novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, tomará posse hoje, às 15 horas, em uma cerimônia no Palácio do Planalto.
Torquato substituirá no comando do Ministério o deputado federal Osmar Serrário, do PMDB do Paraná, demitido do cargo no último fim de semana.
Serrário chegou a ser convidado pelo presidente Michel Temer para assumir o Ministério da Transparência, até então chefiado por Torquato Jardim. Mas rejeitou o convite e retomará a Câmara dos Deputados, onde tem mandato até o fim do ano que vem.
Segundo a presidência, a pasta da transparência será comandada interinamente pelo atual secretário executivo Wagner Rosário.
À frente do Ministério da Justiça, Torquato Jardim será o responsável, por exemplo, pela Polícia Federal, pela Força Nacional de Segurança, pelo Departamento Penitenciário Nacional e pela política de demarcação de terras indígenas.
Na segunda, após a confirmação da troca no comando do Ministério, entidades que representam delegados e policiais federais reagiram à nomeação de Torquato Jardim.
A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, por exemplo, afirmou que qualquer mudança no comando da pasta gera preocupação e incerteza sobre as possibilidades de interferências no trabalho da Polícia Federal.
Além disso, a Federação Nacional dos Policiais Federais disse esperar que o novo ministro haja com imparcialidade, sem qualquer tentativa de influência nas investigações da Polícia Federal, especialmente na Lava Jato.
Além disso, no Congresso Nacional, líderes de partidos da base aliada disseram terem sido pegos de surpresa e a operação reagiu de forma desconfiada, com receio de interferência nas investigações da Lava Jato.
Meio-dia, 14 minutos em Brasília, a temperatura segue 15 graus em União da Vitória.
Afastado da cadeira de deputado após a delação dos donos da JBS, Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, tem agora chances reais de ser preso.
Ex-assessor do presidente Michel Temer, Rocha Loures, era suplente de Osmar Serrário, que foi afastado do Ministério da Justiça, recusou o convite para o Ministério da Transparência, ex-controladoria Geral da União, e declarou que vai reassumir o mandato de deputado na Câmara.
Com isso, Rocha Loures fica sem mandato parlamentar e, por consequência, sem a proteção constitucional de ser só preso em flagrante delito.
Em decisão do dia 17 de maio, o relator da Operação Lava Jato, o ministro Edson Fachin, negou o pedido de Rocha Loures, feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot.
Embora o ministro tenha considerado a medida imprescindível para a garantia da ordem pública, Fachin lembrou que, pela Constituição Federal, um parlamentar só pode ser preso em flagrante.
O ministro Janot não demonstrou a necessidade da medida urgente no processo.
Agora que Rocha Loures não é mais deputado, o Procurador-Geral poderá enviar ao Supremo Tribunal Federal novo pedido de prisão, que deverá ser analisado sobre outra perspectiva.
Em novembro de 2015, o ministro Teori Zavascki que mandou prender o então senador Delcídio Amaral no exercício do mandato.
A diferença foi justamente o flagrante delito que o ex-relator da Lava Jato entendeu comprovado pela Procuradoria-Geral da República.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal confirmou então a decisão naquele mesmo dia.
O colegiado considerou gravíssima a acusação do Ministério Público Federal de que o parlamentar tentava obstruir as investigações da Lava Jato.
Preso, Delcídio decidiu fazer delação premiada e só foi então que ele teve a prisão revogada.
Rocha Loures é suspeito de ter cometido o mesmo crime, mas usando outra tática.
Sem o mandato, Rocha Loures perde o direito ao foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal.
Ele continuará, porém, sendo investigado no tribunal, já que está no mesmo inquérito do presidente Michel Temer.
No entanto, se aparecerem novos indícios contra o ex-parlamentar ou mesmo um novo pedido de prisão baseado em outros fatos, as investigações deverão ser encaminhadas para a primeira instância do Poder Judiciário.
Na época, a divulgação da gravação pela Justiça Federal do Paraná foi criticada até mesmo pelos ministros do STF, mas seu conteúdo serviu para justificar a anulação da nomeação de Lula.
Um bom almoço para você, meio-dia, mais 15 minutos em Brasília.
O governo de Pernambuco informou na noite de ontem que subiu para 55.176 o número de pessoas obrigadas a deixar por causa das chuvas e das enchentes.
Agora são 3.081 desabrigados que perderam as residências, 52.095 desalojados que estão em abrigos ou moradia de parentes temporariamente.
Até ontem eram 4,8 mil moradores do estado prejudicados.
Segundo o estado, ao todo, 29 cidades registraram chuvas.
Desse total, 24 municípios estão em emergência, que foi decretada ontem pelo governo pernambucano.
Na manhã de hoje, o governo federal editou uma portaria no Diário Oficial da União e reconheceu a situação.
Além das cidades em emergência, há problemas em São José da Coroa, Grande e Escada, na Mata Sul, bem como Cupira, Bonito e Gravatá, no Agreste.
Desde o início das chuvas da semana passada, 3 pessoas morreram, 2 em Lagoa dos Gatos e 1 em Caruaru, no Agreste pernambucano.
O governo de Pernambuco também informou que enviou uma remessa de donativos para os 24 municípios do interior do estado atingidos pelas chuvas e enchentes.
O gabinete de crise instalado no Palácio do Campo das Princesas, sede da administração estadual, revelou que foram encaminhadas 24 toneladas de alimentos, além de 18 mil litros de água e 9 toneladas de itens de higiene e limpeza.
Para realizar a distribuição de alimentos nas áreas afetadas, bem como buscas, resgates e deslocamento de pessoas, 2 helicópteros chegaram ao estado.
Os aparelhos são da Marinha do Brasil e o outro da Força Aérea Brasileira, a FAB.
As aeronaves podem operar em condições climáticas desfavoráveis e têm capacidade de carga para 2 mil quilos de mantimento.
Além do quartel do Derby e do quartel dos bombeiros, o governo de Pernambuco preparou outros diversos postos de arrecadação para recebimento de doações, como terminais rodoviários de 10 cidades, a sede do próprio Detran na Iputinga e também o galpão da SEASA.
Meio-dia, 19 minutos, um ótimo almoço para você.
O Rio Grande do Sul também é atingido por fortes chuvas desde a semana passada, o que fez com que 19 cidades emitissem decreto de situação de emergência ontem, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual Gaúcha.
Durante a noite, mais 3 cidades do norte do estado foram afetadas pela chuva volumosa.
Em Erechim, no período de 24 horas, o volume de chuva foi o mesmo esperado para o mês, 128 milímetros, causando transtornos para os moradores.
Na cidade de Três Arroios, bem no norte do estado, a área central do município foi alagada e um casal de idosos teve que ser retirado de casa após a queda de um muro.
Na cidade de Barão do Cotegipe, 50 casas e estabelecimentos comerciais foram atingidos pela cheia do rio Jupiricambaba, que corta o centro da cidade.
O boletim divulgado pela Defesa Civil no final da tarde de ontem aumentou para 19 o número de municípios em situação de emergência devido à chuva. Segundo o órgão, 60 cidades gaúchas foram afetadas pelo mau tempo. O levantamento também indica que 2.384 pessoas precisaram deixar suas casas.
São 451 famílias desalojadas que foram acolhidas em casas de amigos ou familiares e outras 114 desabrigadas que estão em locais fornecidos pelo poder público.
O município com a situação mais grave é São Jerônimo, na região carbonífera, com 890 pessoas fora de suas casas.
Outra cidade bastante afetada é Itaqui, na fronteira oeste, que tem 378 pessoas entre desalojados e desabrigados.
Em outros municípios da fronteira oeste e da região do Alto Uruguai, a situação também preocupa, porque o rio Uruguai já está acima de seu nível normal e continua subindo em diversos pontos, como em São Borja, Iraí e Uruguaiana.
No Vale do Rio do Pardo, 146 alunos estão sem aula em Cachoeira do Sul, porque a chuva danificou os acessos a 3 escolas no interior daquele município.
Em 3 de maio, no nordeste do estado, a prefeitura suspendeu o transporte escolar devido também às condições das estradas zonas rural.
Além de divulgar o boletim, a Defesa Civil comunicou também que há um alerta de inundação nas bacias dos rios Uruguai, Caí e Taquari.
Os 3 rios estão em estado de alerta quanto ao Guaíba e o Jacuí, estão em atenção.
O órgão aponta a previsão de que o Uruguai siga subindo nos próximos dias com chuva entre ontem e também o dia de hoje.
Ainda segundo o comunicado, pode chover forte hoje e amanhã no Rio Caí e também é prevista chuva intensa no Rio Taquari.
No sul do país, a chuva é provocada por frentes frias que estão com dificuldade para avançar sobre o estado em direção ao sudeste por causa de um bloqueio atmosférico.
O meteorologista Celso Oliveira, da Somar Meteorologia, diz que é comum a formação de frentes frias, que o sistema chuvoso provoca para queda de temperatura.
Elas se formam na região do Uruguai, atravessam a região sul, passam por São Paulo e vão para o oceano.
O que ocorre agora é que os ventos no Rio Grande do Sul estão a uma grande altitude, fazendo com que as frentes frias se desloquem mais lentamente e fiquem mais tempo atuando sobre o estado e despejem uma quantidade de chuva acima da média na região.
Vou reformular o nome do rio aqui, Belau, na cidade de Barão do Cotegipe, é o Jupirangaba. Meio-dia, mais 23 minutos.
Em alerta meteorológico na tarde de ontem, a Defesa Civil de Santa Catarina reforçou o risco de inundações e mar agitado em Santa Catarina.
Conforme o meteorologista Leandro Puchowski, entre ontem e hoje, o acumulado de chuva pode ultrapassar a meta de todo mês de maio no sul, na serra, em parte da Grande Florianópolis.
Nesse período, a chuva pode ocorrer a qualquer momento em todas as regiões.
Entre hoje e sexta-feira, a maré pode provocar alagamentos nas regiões mais baixas do litoral catarinense.
Estão previstas ondas entre 2 metros e 2 metros e meio, ventos no quadrante sul e chuvas fortes e contínuas.
Por isso, municípios que sofrem influência da maré podem registrar inundações em ruas.
Em Florianópolis, o impacto pode ocorrer na rodovia Dionísio Freitas e o Centro-Sul, bem como praias da região sul da ilha, segundo a Defesa Civil.
Já as cidades de Balneário Camboriú, no litoral catarinense, Barra Velha, Joinville e Araranguá, no norte, Laguna Sul, no catarinense, Itajaí, no Vale e Tijucas, na Grande Florianópolis, também podem sofrer impactos.
Algumas bacias e complexos hidrológicos também podem inundar, segundo a Defesa Civil.
São elas as do Rio Chapecó, Rio Jacutinga, Rio dos Queimados em Concórdia, Rio do Peixe, Rio Canoas, Rio Araranguá, Rio Uruçanga, Rio Tubarão, Rio Cubatão do Sul, Rio Biguaçu, Rio Tijucas, Rio Camboriú, Alto e Baixo Vale do Itajaí, Rio Itapocu, e também o Rio Cubatão.
Segundo a EPAGRE, as chuvas ocorrem por influência de um ciclone que passa do oeste ao litoral de Santa Catarina desde ontem.
Conforme o meteorologista Leandro Puchowski, desde o começo de maio, boa parte das cidades catarinenses tiveram acumulados de cerca de 200 milímetros de chuva, uma média bem acima do normal.
Hoje, o acumulado de chuva deve ficar entre 80 e 100 milímetros em todas as regiões.
Com as chuvas intensas no estado oeste, catarinense já registra perdas na safra de hortaliças e aumento de preços nos supermercados.
Segundo a EPAGRE, para produzir dentro da média, as plantas precisam de pelo menos 70% do ciclo de desenvolvimento com sol, o que não vem ocorrendo.
A chuva que atingiu Santa Catarina nos últimos dias trouxe também prejuízos para o setor de logística do complexo portuário de Itajaí, no Vale, e navegantes no litoral norte.
Sem um sistema para medir com exatidão a velocidade do vento, da correnteza e do tamanho das ondas, a cautela na hora de permitir movimentação de navios tem sido a opção dos profissionais que atuam nos portos.
Na semana passada, os ventos e a ressaca impediram a movimentação de navios no complexo portuário de Itajaí. Agora, é a correnteza que atrapalha o fluxo.
Nesse tempo em que o canal de acesso aos portos foi mantido fechado, alguns navios tiveram prejuízo de $50 mil por dia.
Em Brasília, meio-dia, mais 26 minutos.
A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná já foi informada sobre 5 surtos de caxumba em 2017.
A doença foi diagnosticada em 91 pacientes em 5 cidades. Ponta Grossa, Turvo, Francisco Beltrão, Ortigueira e Cândido de Abreu.
No entanto, a doença não tem notificação obrigatória e, por isso, os números podem ser maiores.
O surto ocorre quando há dois ou mais casos de uma doença em um mesmo local, como escola, creche, empresa, entre outros.
Segundo Renato Lopes, chefe da Divisão de Vigilância de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Saúde do Paraná, a faixa etária dos pacientes com cachumba mudou nos últimos anos.
Os principais sintomas da cachumba são inchaço na região do pescoço, dor ou dificuldade para engolir, cefaleia e febre não muito alta.
A cachumba é transmitida enquanto o paciente tem os sintomas por um período de 7 a 10 dias.
Por isso, a orientação é que a pessoa se afaste do ambiente de estudo ou de trabalho.
Em 2016, a Secretaria de Saúde do Paraná foi notificada de surtos em 13 cidades, que totalizaram 298 casos de cachumba.
Curitiba registrou 1.677 atendimentos a pacientes com cachumba nos postos de saúde neste ano.
No entanto, a prefeitura informou que não há surto da doença na cidade.
Meio-dia, 28 minutos.
A última desse bloco.
Dois policiais federais foram mortos a tiros em Florianópolis na madrugada de hoje.
Segundo a Polícia Militar, uma terceira pessoa também foi baleada.
A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar por volta das 2 horas desta madrugada.
De acordo com a Polícia Federal, as vítimas eram delegados do estado do Rio de Janeiro.
Os policiais estavam em uma casa noturna na rua Fulvio Adutti, no bairro Estreito.
De acordo com a Polícia Federal, ocorreu um desentendimento entre frequentadores e tiroteio.
Os policiais federais não estavam em serviço.
Um dos policiais teria morrido no local e outro no hospital.
A terceira pessoa baleada seria um dos envolvidos no desentendimento e até o início da manhã de hoje estava internado.
De acordo com a Polícia Militar, por volta das 5:30 da manhã, um veículo teria passado em frente à unidade de saúde atirando.
Ninguém se feriu nesta segunda ocorrência.
A área do estabelecimento isolada.
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil com apoio da Polícia Federal.
Pelo menos outros dois homens estariam envolvidos na briga.
Segundo a Polícia Federal, as vítimas estavam em Florianópolis participando de um curso. As identidades ainda não tinham sido divulgadas.
Até o final desta manhã, ninguém havia sido preso.
Meio-dia, 29 minutos, próximo bloco das informações, as locais em destaque. Voltamos já, um bom almoço para você.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná.
Difusora União, a pioneira do Vale.
Super ofertas de mês das mães na Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em julho, tudo sem entrada. Fogão a lenha Marumbi Mineiro, R$715 ou 10 vezes no cartão sem juros. TV 32 polegadas, R$1.490 ou 10 vezes no cartão sem juros. Antena parabólica com controle, R$399 ou 10 vezes no cartão sem juros. Lavadora madeira com fibra Vanke, R$649 ou 10 vezes no cartão sem juros. Comercial Bandeirante, não tem crise, tem preços baixos.
Quer realizar seus planos? Faça um crédito com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. E para resolver situações emergenciais, conte com o crédito pessoal Omni. Visite nossa loja Omni União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120, telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Pessoal, eu tenho uma boa notícia para quem fez Enem em 2016, mas não garantiu um lugar na universidade. Você vai ter mais uma chance. Você possa se inscrever no processo seletivo do segundo semestre. A inscrição do SISU será de 29 de maio a 1º de junho. E a do ProUni, de 6 a 9 de junho. Ah, e agora o SISU tem cotas para pessoas com deficiência. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal.
Oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 pessoas, mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E de onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe. Consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi. Gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
União é notícia.
As notícias locais em destaque agora no União é Notícia.
Meio-dia, mais 31 minutos, já estamos de volta. A temperatura continua em 15 graus, os ventos continuam a 3 km por hora, a umidade continua lá em cima em 100% e o nível do Rio Iguaçu às 12 horas continua em 3 metros e 84 centímetros e continua chovendo em União da Vitória. A Agência do Trabalhador aqui de União da Vitória está com vagas de emprego disponíveis para hoje. Mais informações, os interessados podem procurar a agência, o horário é das 8 às 14 horas, portando carteira de trabalho e número do Programa de Integração Social, o PIS.
As vagas estão sujeitas a mudanças conforme o preenchimento do limite de encaminhamentos.
Confira as vagas, restaurante contrata pessoas sem experiência, atendente de balcão, auxiliar de cozinha, garçom ou garçonete.
Requisitos, idade entre 18 e 34 anos, ensino fundamental completo, disponibilidade para trabalhar em outra cidade, masculino ou feminino.
A entrevista é no próximo dia 7, na Agência do Trabalhador de União da Vitória, às 8 horas da manhã.
É necessário trazer currículo e carteira de trabalho na entrevista.
Também há vaga para ajudante de saneamento para fazer manutenção em redes de distribuição de água e redes coletoras de esgotos.
Requisitos, ensino médio e carteira de habilitação categoria AB.
É necessário também habilidade para trabalhar com tablet.
Os interessados deverão apresentar currículo na Agência do Trabalhador de União da Vitória até sexta-feira, dia 2, meio-dia, 34 minutos.
E a primeira companhia polícia militar de Porto União deverá em breve se tornar guarnição especial de polícia militar. O projeto foi encaminhado para a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina, que estará analisando para, em seguida, confirmar ou não a criação da guarnição.
Segundo o comandante da PM de Porto União, Tenente Bence, a confirmação da guarnição especial é fruto de uma parceria com toda a sociedade. Vamos ouvi-lo.
Venho a público atendendo uma solicitação do senhor Coronel PM Paulo Henrique Ram, comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, a fim de ratificar a informação preliminar divulgada na semana passada de que, de fato, o comandante-geral encaminhou ao secretário de Segurança Pública o projeto para a criação da Guarnição Especial de Polícia Militar no município de Porto União. Esse projeto será analisado pelo senhor secretário de Segurança Pública e, em seguida, encaminhado ao governador do estado, a fim de que o mesmo decrete a criação da Guarnição Especial de Polícia Militar no município de Porto União. E importa registrar que, além do preenchimento dos requisitos objetivos, a estrutura, o efetivo, nós... de muita felicidade e o compromisso do comando da Polícia Militar, do comando da Primeira Companhia e dos policiais que aqui trabalham é de cada vez mais atuarmos dentro da técnica, dentro da legalidade, como uma forma de agradecer o reconhecimento da instituição e da sociedade.
União é notícia.
Meio-dia, 35 minutos e começou o dia do desafio. Desde a meia-noite de hoje, várias ações foram realizadas no Vale do Iguaçu. Nenhum mau tempo espantou a população que demonstrou ou se demonstrou disposta a participar.
Em Porto União, a corrida da meia-noite marcou o início do evento. Os atletas Ederson dos Santos e Xiomara Negre foram os campeões no geral masculino e feminino, respectivamente.
O coordenador da Regional do SESC, assediador Cristiano Drager, enalteceu a participação de Porto União no evento que a cada ano vem aumentando.
Quero agradecer muito a toda a população de Porto União, que na verdade já encarou como algo assim, na verdade absorveu para si o dia do desafio. Encarou bem, entendeu bem qual que é o desafio. O desafio é realmente se mexer. A proposta, desde que surgiu a proposta do dia do desafio, sempre foi baseado em cima disso, né? Promover a prática da atividade física, mostrar que ela é saudável, mostrar como faz bem para a saúde. E Porto União já, terceiro ano que vem realizando essa parceria muito forte, né, entre Senac, Sesc e a própria prefeitura, que também está sempre conosco. É sempre aquela coisa, desafiar uma outra cidade, mas o maior desafio mesmo é incentivar as pessoas, né? Porque se desplicou. Que o ano passado foi 72% da população. A gente conseguir que pelo menos uma pequena parcela comece a praticar atividade física de forma diária, né, de forma cotidiana, a gente já cumpriu o verdadeiro desafio, que é a saúde, né?
União é notícia.
Em União da Vitória, algumas ações precisaram ser alteradas em razão do mau tempo. O secretário de esportes, professor Cordovan Neto, destaca quais as alterações.
O dia do desafio já começou com muita chuva, mas já no primeiro minuto do dia 31, o pessoal já estava fazendo as atividades aqui em União da Vitória. O pessoal se reuniu na rede ferroviária, onde estavam praticando aula de zumba e também prática de tênis de mesa. Também o pessoal à noite já estava no Antioco Pereira treinando futebol americano. Essas foram atividades aí já no primeiro minuto do dia. Agora pela manhã estava previsto nas academias ao ar livre, que o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente deixou tudo bonitinho para hoje a gente fazer uma atividade já pela manhã, mas com essa chuva aí não teve condições. Mas o pessoal da terceira idade já vai todos se reunir às 3h30 da tarde lá na Associação da Terceira Idade para fazer as atividades. Nas escolas a gente não para de receber aqui informações falando que os registros estão sendo feitos através das atividades realizadas pelos professores de educação física, tanto nas escolas do município como também do estado. A gente tem aí alguma programação ainda para o final da tarde com o pessoal da Corvale, caminhada, exercícios, estava programado aqui para o Antioco Pereira, mas agora a pista está encharcada. Vamos ver com o pessoal aí se eles fazem um outro trajeto aí para também a gente ganhar alguns pontos aí com esses registros. Também estava programado um passeio ciclístico em frente à Igreja Matriz, agora às 16h30 da tarde. Vamos ver se para essa chuva e o pessoal aparece por lá também.
União é notícia.
O município de Cruz Machado também está mobilizado para o evento. Neste ano, disputa contra a cidade de Madalena, no Ceará.
E durante o dia, serão realizadas atividades no Ginásio Municipal de Esportes Luiz Otto.
Das 13h30 às 15h, boxe chinês com o professor Jairo Ribeiro. E das 15h às 16h30, zumba e circuito funcional com os professores Julie Mioto, Paulo Bueno da Silva e Rosilene Silva. 12h mais 40 minutos. O primeiro congresso da erva mate do território Vale do Iguaçu é uma das atrações da 10ª Festa do Vinho. O encontro vai acontecer, atenção, no dia 7 de julho, no Parque de Eventos, a partir das 8h da manhã.
Com o tema Desenvolvimento Sustentável do Complexo Ervateiro no Vale do Iguaçu, o evento é destinado aos produtores rurais, tarefeiros, viveiristas, ervateiros, autoridades municipais, agrônomos, técnicos, pesquisadores e estudantes.
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo telefone. Liga aí 42 ao nosso DDD, né? 3553-8030. Repetindo, 3553-8030 com o senhor Laércio.
O cultivo e processamento da erva mate é uma das principais atividades econômicas da região, sendo a fonte de renda de cerca de 10 mil famílias.
O objetivo do seminário é fortalecer o setor, apresentando possibilidades, tendências e inovações do setor. Serão ministradas diversas palestras e os participantes ainda provarão produtos feitos com erva mate, como bolos e preparações salgadas. Meio-dia, mais 41 minutos.
O ex-campeão mundial de pesos pesados do UFC, Júnior Cigano, esteve ontem em Porto União, participando de diversos encontros com entidades beneficentes, instituições de ensino e na academia New Way.
Segundo Leo, as artes marciais vem crescendo bastante no país e fazer esse tipo de encontro é fundamental para contribuir para esse crescimento.
É, na verdade, eu acho que o esporte tem crescido de uma forma, de uma maneira bem legal, ao redor do mundo todo. Então, quando a gente tem a oportunidade de poder ajudar nessa divulgação e mesmo no treinamento dos novos atletas que estão sendo formados aí, é sempre muito bom e gratificante para a gente. Então, visitar as academias faz parte. Eu vivo na academia, então visitar a academia eu também gosto bastante. E a gente veio aqui conhecer o pessoal e passar um tempinho com eles.
União é notícia.
A entrevista completa com Júnior Cigano você confere daqui a pouco, a partir das 13 horas, programa Giro do Esporte. Meio-dia, 47 minutos.
E o campus de União da Vitória do Instituto Federal do Paraná realizou ontem, Álvaro, a fase local da Olimpíada de Robótica do Instituto.
A fase local foi uma etapa classificatória para a fase estadual que está prevista para ocorrer junto ao Seminário de Extensão, Ensino, Pesquisa e Inovação do Instituto Federal do Paraná.
Uma equipe para cada modalidade se classificou para a etapa do estadual.
De acordo com o professor Douglas, é o segundo ano em que o campus realiza a Olimpíada e é uma oportunidade para que os estudantes apresentem para a comunidade o desenvolvimento tecnológico realizado nos projetos de robótica no decorrer do ano letivo.
Com o objetivo de preparar os estudantes para competições nacionais e internacionais da área, o Instituto Federal do Paraná realiza anualmente a Olimpíada de Robótica, que constitui-se em um espaço de apresentação, exposição e competição de protótipos robóticos desenvolvidos pelos alunos.
O evento é promovido pela Pró-Reitoria da Extensão, Pesquisa e Inovação, por meio de sua Diretoria de Inovação.
Meio-dia, 43 minutos em União da Vitória, Polícia Rodoviária Estadual de Santa Catarina, Álvaro, alerta para os cuidados ao dirigir em dias de chuva. O coronel Fábio Martins explica que, além de respeitar a velocidade da rodovia, o motorista deve ter atenção às condições do veículo. Com as informações direto de Florianópolis, repórter Guilherme Pereira.
A previsão da EPAGRE-SERAN para os próximos dias indica um grande volume de chuva em Santa Catarina. E é nesse período que os atendimentos de acidentes da Polícia Militar Rodoviária crescem. O mais comum é a colisão traseira devido ao excesso de velocidade e aquaplanagem. O coronel Fábio Martins explica que, além de respeitar a velocidade da rodovia, o motorista deve ter atenção às condições do veículo.
O período ele é marcado por muitas chuvas e isso é extremamente perigoso quando você está com excesso de velocidade, quando você não está com o seu veículo em condições, pneus em condições de transitar. Então é importante que os condutores tenham uma atenção redobrada nos dias de chuva, verifiquem as condições do veículo, principalmente os pneus e freios, né, e procurem andar com uma velocidade reduzida quando se deparar com essas condições climáticas.
Martins observa ainda que em dias de chuva o farol ligado facilita a visibilidade em ruas e estradas.
E a condição do farol, hoje, né, há uma obrigatoriedade de você andar com o farol de luz baixa aceso nas rodovias durante o dia e durante a noite. É importante para se fazer visível, para que os outros veículos, né, percebam o seu veículo, mas de nada vai adiantar você andar com o farol aceso, mas infringir o excesso de velocidade, estar embriagado, estar fazendo ultrapassagem devida, forçando ultrapassagem, transitando no acostamento. Então a mudança da atitude é geral.
A Polícia Militar Rodoviária orienta também que antes de viajar, o motorista ligue para o telefone 198 ou 191 para saber as condições das estradas.
União é notícia.
Meio-dia, 46 minutos. O governo do Paraná repassa mais R$ 33.600.000 para o atendimento à saúde nos municípios. É o segundo montante repassado em menos de dois meses. No mês passado, 206 municípios paranaenses já receberam R$ 35 milhões. Quem tem outras informações, direto de Curitiba, é a repórter Priscila Paganotto.
O governo do estado vai repassar R$ 33.600.000 para fortalecer e ampliar o atendimento à saúde em 189 municípios do Paraná. É o segundo montante repassado em menos de dois meses. No mês passado, 206 municípios paranaenses já receberam R$ 35 milhões. Ao anunciar o novo lote de recursos nesta segunda-feira em Curitiba, o governador Beto Richa afirmou que os investimentos em saúde são constantes.
Isso tem representado sistematicamente uma melhoria da saúde pública no estado do Paraná. E posso afirmar que a saúde do Paraná se destaca no cenário nacional. Tudo que é necessário para o atendimento básico na área de saúde. Mais uma liberação que ajuda a avançar cada vez mais na saúde que desejamos. Atendimento de qualidade, especializado e, acima de tudo, um atendimento mais humano na saúde pública do Paraná.
Segundo o secretário da Saúde, Michele Caputo Neto, as prefeituras podem aplicar o dinheiro na compra de ambulâncias, ônibus, vans e veículos para o transporte de pacientes, comprar conjuntos de equipamentos e mobiliário para as unidades de saúde e conjuntos de equipamentos de fisioterapia.
Recursos importantes para o transporte em saúde. Dá para comprar mais de 300 veículos que vão fortalecer, renovar, transportar com segurança a nossa gente, o nosso povo. Além disso, investimentos com equipamentos para os postos de saúde, lá na base do sistema, onde começa a saúde de verdade e de fato, são nos postos. E também equipamentos para fisioterapia. Uma novidade desse ano do nosso governo, que ouviu secretários municipais e prefeitos e complementa o arsenal nosso de recuperação e tratamento dos nossos paranaenses, de quem precisa, com equipamentos importantes também para fisioterapia.
O município de General Carneiro, no sul do estado, recebe R$ 240 mil. Os recursos, segundo o prefeito Luiz Otávio Geller Saraiva, vão suprir uma carência da cidade.
Estamos investindo na aquisição de equipamentos. Uma van para transporte do pessoal, porque nós temos convênios com cidades aqui, Campo Largo, Mando Vitória, até para Curitiba. Uma ambulância e um micro-ônibus que vai suprir a nossa necessidade hoje, que é mais urgente.
O município de Assis-Chateaubriand, oeste do estado, recebeu R$ 120 mil, que vai usar para a compra de uma ambulância. Para o prefeito do município, Marcel Micheleto, a parceria com o estado governamental é essencial para o serviço de saúde ofertado nos municípios.
A gente precisa aqui agradecer imensamente o apoio do governo do estado e em estar olhando com muito carinho e responsabilidade a essa área, que sempre, não é a primeira vez, já são várias as vezes que nós viemos aqui no Palácio receber recursos na área de saúde pública. Então é importante isso, ajuda enormemente nós que estamos lá na base, próximo às pessoas, próximos dos munícipes, recebendo esses recursos para a gente dar uma qualidade de saúde pública cada dia melhor. Da segurança àqueles que estão sendo ali, né, trafegando na nossa região, indo de hospital a hospital, e agora com um veículo novo, mais segurança e mais qualidade de serviço para os nossos servidores e principalmente para os nossos usuários.
Do total repassado aos municípios nesta segunda-feira, R$ 30.700.000 são destinados para a compra de veículos de transporte sanitário para 67 municípios, R$ 2.100.000 para a compra de equipamentos para unidades de saúde da família para 12 municípios e R$ 760.000 para a compra de equipamentos de fisioterapia para 16 municípios.
União é notícia.
Meio-dia, mais 50 minutos. E atenção, a ANEEL anuncia bandeira tarifária verde para junho. De acordo com o especialista em energia elétrica, Renato Queiroz, nos dois últimos meses a bandeira tarifária estava vermelha. E apesar do mês de junho ficar com a bandeira verde, é preciso ficar atento. Outras informações com a repórter Cíntia Moreira.
A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, informa que a bandeira para o mês de junho será verde, sem custo para os consumidores. Este sistema de bandeiras tarifárias permite aos consumidores o uso consciente da energia elétrica. O funcionamento é simples. As cores verdes, amarela ou vermelha nos patamares 1 e 2 indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade. De acordo com o especialista em energia elétrica, Renato Queiroz, nos dois últimos meses a bandeira tarifária estava vermelha e apesar do mês de junho ficar com a bandeira verde, é preciso ficar atento.
Saímos do amarelo para dois meses de vermelho, patamar 1, e voltamos para verde agora, sinalização de junho. A gestão dos reservatórios não está muito boa. Quando tem água, eu jogo uma taxa. Quando não tem água, eu jogo outra taxa. Então, um sobe e desce de decisões é preocupante porque eu estou num stop and go, como a gente chama, de custos.
Mesmo com a bandeira verde, o consumidor pode economizar. Seguem aqui algumas dicas. Sempre que puder, tome banhos mais curtos, de até 5 minutos, por exemplo. Quando for buscar algo na geladeira, deixe a porta aberta apenas o tempo que for necessário. Sempre que sair do cômodo, apague a luz. Não deixe portas e janelas abertas em ambientes com ar-condicionado. Quando for passar roupas, tente juntá-las para passar de uma vez só. É o que explica o especialista em energia elétrica, Renato Queiroz.
Os grandes eletrodomésticos que mais consomem energia, quais são? Ar-condicionado, ferro de passar, geladeira. A geladeira, eu tenho que manter ela sempre ligada. O que eu tenho que me preocupar é não ficar abrindo e fechando. Quer dizer, o abrir e fechar vai fazer a geladeira consumir mais energia elétrica. O ferro de passar é aquela famosa dica que todos devem saber. Ou seja, eu acumulo quantidade maior de roupa para passar num dia só.
E não se esqueça de retirar os aparelhos da tomada quando não estiver usando, quando for ficar ausente por um período longo.
União é notícia.
Um encontro incentiva a atuação de jovens na luta contra doenças sexualmente transmissíveis. O foco no público jovem tem um motivo. Dos cerca de 1.000 casos novos de AIDS registrados no Paraná anualmente, pelo menos 50% está relacionada a adultos jovens com idade entre 20 e 34 anos. Voltamos a Curitiba com a repórter Fernanda Nardo.
Mais de 600 jovens de diversas regiões do Paraná participaram nesta segunda-feira em Curitiba do segundo encontro estadual de protagonismo juvenil na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e hepatites virais. Promovido pela Secretaria de Estado da Saúde, o evento reuniu estudantes universitários e cientistas, professores, profissionais de saúde e representantes de entidades que apoiam a causa. O foco no público jovem tem um motivo. Dos cerca de 1.000 novos casos de AIDS registrados no Paraná anualmente, pelo menos 50% está relacionada a adultos jovens com idade entre 20 e 34 anos. Os números mostram que é nesta faixa etária que o risco de transmissão tem sido maior. Segundo o chefe da divisão de DST, AIDS e hepatites virais, Francisco Carlos dos Santos, o jovem é a principal vítima, mas também pode ser o principal ator no processo de reversão deste quadro.
Por que para jovens? Para que eles façam parte, né, da história deles, de questão da prevenção. A gente tem que dar voz para o jovem, porque muitas vezes quem fala por eles são os professores, são os pais, e eles não têm voz para estar falando. E a gente tem que dar voz para eles para ver o que eles querem. Porque uma coisa é eu querer fazer um tipo de prevenção. Outra coisa é eu ir até o jovem, conversar com o jovem e ver como que eu vou conseguir atingir eles num projeto de prevenção.
O encontro também foi a oportunidade de faculdades e escolas apresentarem o que já estão desenvolvendo na área de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Esta segunda edição do encontro contou com o apoio da Associação Fênix, uma organização não governamental engajada na causa da prevenção da AIDS.
União é notícia.
CYJ203, ondas médias 1.070 kHz, Rádio União, União da Vitória, Estado do Paraná.
Super ofertas de mês das mães na Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em julho. Tudo sem entrada. Centrífuga de roupas Inova, R$ 283 ou 10 vezes no cartão sem juros. Forno elétrico Fischer Grill, R$ 449 ou 10 vezes no cartão sem juros. Cama Box Spumax Casal, R$ 559 ou 10 vezes no cartão sem juros. Bicicleta Polo 18 marchas, R$ 449 ou 10 vezes no cartão sem juros. Comercial Bandeirante, não tem crise, tem preços baixos.
Quer realizar seus planos? Faça um crédito com garantia da Omni. E para situações emergenciais, conte com o crédito pessoal. Visite nossa loja Omni União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120. Telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Pai, oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 pessoas, mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E da onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$ 2.000 por semana. Um prêmio de R$ 50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe. Consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
União é notícia.
Meio-dia, mais 56 minutos em União da Vitória e Porto União, 57. Agora, um acidente na estrada do Jangadinha, entre as comunidades da Galícia, no interior de Porto União, e a rodovia 153, envolveu aí um Palio com placas de Canoinhas. Saída de pista aconteceu na tarde de ontem. 7 pessoas que estavam no carro tiveram lesões leves. 5 das vítimas foram encaminhadas por uma ambulância para o Hospital Municipal de General Carneiro. Os demais foram liberados no local do acidente. A equipe do Corpo de Bombeiros Comunitário de General Carneiro também atendeu a essa ocorrência. Um veículo Fiat Uno pegou fogo pouco depois das 22 horas e 15 minutos de ontem, próximo ao trevo do Miguel Forte, na região do Rossio, em União da Vitória. Ninguém ficou ferido. Equipes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de União da Vitória foram até o local para atender a ocorrência. As chamas foram controladas pouco depois. As causas do acidente seriam em razão, supostamente, né, a problemas mecânicos do próprio veículo. Tivemos aqui na Rua Marechal Deodoro, ontem às 10 horas e 30 minutos, situação aqui de um condutor foi manobrar um caminhão dentro do estacionamento de um supermercado lá no Marechal, acabou enroscando o veículo. Houveram alguns danos materiais, os envolvidos foram orientados aí pela Polícia Militar. Outro acidente, a polícia foi até a Manuel Ribas averiguar uma situação no local. A PM constatou que se envolveram 3 veículos nesse acidente, mas não havia feridos. Os carros foram retirados da rua e os condutores orientados quanto às medidas cabíveis. Todos os condutores habilitados foram orientados aí pela Polícia Militar. Ontem, às 21 horas e 30 minutos, na rua Eurico Cleto da Silva, no Arcibald Draff, no local, PM conversou com uma moradora que relatou que quando estava em casa, ouviu um barulho na garagem, na qual estava guardada sua bicicleta elétrica de cor branca. Após verificar, percebeu que a porta estava arrombada e a bicicleta havia sido furtada, não sendo possível visualizar o ladrão. A vítima registrou queixa na Polícia Civil e está esperando as providências. Porte ilegal de arma de fogo em Bituruna. A polícia foi, juntamente com o oficial de justiça, até o assentamento Sonho de Rose para cumprir mandado de busca e apreensão. Quando chegou no local, a equipe abordou um Fiat Strada, no qual estava relacionado aí o mandado de busca e apreensão. O condutor estava com uma faca e com uma carabina Winchester, calibre 38. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia de União da Vitória, recebeu voz de prisão, né, juntamente com a arma que foi apreendida, e foi levado à delegacia de polícia de União da Vitória. 13 horas, na sequência vem aí Ricardo Silveira e a turma do esporte contando tudo pra você. Grande abraço, grande tarde de quarta-feira pra todo mundo. Nós voltamos a qualquer momento.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.